fico sempre encantado ao ver crentes reunidos em um só lugar para comunhão e adoração. Tornamo-nos tão acostumados a isso que raramente paramos para pensar em quão extraordinário isso realmente é. Hoje em dia, as pessoas se sentem desconfortáveis ao falar sobre Deus. Não importa se se consideram crentes ou até frequentam a igreja, quando você tenta iniciar uma conversa sobre Jesus, rapidamente percebe que o assunto deixa as pessoas desconfortáveis. Há semanas em que, de um domingo para o outro, não consigo falar com ninguém sobre Deus. No trabalho, meus colegas e eu conversamos sobre nossos gestores e até mesmo sobre nossas vidas pessoais. Nas minhas aulas de polonês, falamos sobre filmes, livros e o cotidiano. Com meus vizinhos, discutimos o concerto do galpão e o tempo. Com meus amigos é política, futebol e mulheres. Mas no momento em que começo a falar sobre Deus, todos de repente ficam desconfortáveis. Não faz muito tempo, saí de casa bem cedo para participar de um culto matinal e encontrei uma das minhas vizinhas. Ela me cumprimentou e começamos a conversar superficialmente. Eventualmente, ela perguntou: "Aonde você vai tão cedo? Para a academia?" Respondi: "Nie, idę do kościoła w Gdańsku." Não, estou indo para a igreja em Gdańsk. A conversa terminou instantaneamente. Ela desviou o olhar e rapidamente voltou para o prédio. 2 anos atrás, percorri o Caminho de Santiago, uma das rotas de peregrinação mais famosas do mundo. Antes de partir, imaginei que encontraria e conversaria com cristãos do mundo todo. No entanto, durante 12 dias e 325 quilômetros, encontrei apenas uma pessoa crente, uma mulher italiana de 50 anos. Foi tão inesperada para ambos que nos tornamos amigos, trocamos contatos e, recentemente, minha esposa e eu até voamos para Milão para visitá-la. Mas fora isso, a viagem acabou se tornando uma missão evangelística. Todos os dias, falei sobre Deus com pessoas que nunca haviam lido a Bíblia em suas vidas. Fiquei me perguntando: como poderia ser que, na rota de peregrinação mais conhecida do mundo, eu não encontrei um único cristão crente? Como as pessoas podem viver sem sequer conhecer a mensagem básica da Bíblia, o livro mais amplamente distribuído da história? Como elas não conhecem as boas novas? Afinal, é tão simples: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É algo profundamente importante e maravilhosamente simples. Muitas vezes esqueço que eu mesmo fui ateu durante os primeiros 20 anos da minha vida. Mas, durante aquela peregrinação, uma pessoa me fez lembrar disso. No caminho, conheci um estudante universitário de Barcelona. Estávamos conversando sobre os primeiros capítulos de Gênesis, a criação da Terra e da humanidade. Ou melhor, eu estava contando para ele sobre isso enquanto ele ouvia, porque ele nunca tinha lido a Bíblia antes. Quando terminei, ele ficou sentado em silêncio por cerca de 1 minuto. Então perguntou: "Escuta, você realmente acredita em tudo isso?" No começo, nem entendi o que ele queria dizer. Então perguntei: "Isso é algum tipo de pergunta capciosa?" Ele respondeu: "Não, estou perguntando sério. Você realmente acredita nisso?" Então foi a minha vez de parar e pensar. Um versículo das Escrituras me veio à mente: "Irmãos, considerem o que vocês eram quando foram chamados." 1 Coríntios 1:26. E me lembrei de como foi quando ouvi o Evangelho pela primeira vez. Aos 21 anos de idade, fiquei indignado. Estava tão determinado a provar que tudo aquilo era bobagem, que realmente comecei a frequentar reuniões cristãs só para discutir com os crentes e convencê-los de que estavam errados. 2 anos depois, fui batizado. Mas ainda me lembro de como me parecia absurdo que pessoas instruídas, modernas, pudesse acreditar naquelas coisas. Sabe, nós falamos constantemente sobre temas familiares do Novo Testamento. Amor, salvação, ressurreição de Cristo. Mas permita-me desafiá-lo com perguntas sobre coisas das quais falamos menos frequentemente. Assim como aquele estudante espanhol me desafiou. Você acredita que, não faz tanto tempo assim, havia apenas duas pessoas no mundo, Adão e Eva, que andavam nus, viviam em um jardim, eram vegetarianos, falavam diretamente com Deus, e que o único problema deles era a ordem de Deus para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma árvore que o próprio Deus havia plantado no jardim em que viviam? Você realmente acredita que isso aconteceu de verdade? Você acredita que há pouco tempo não chovia sobre a terra, que o solo era irrigado pela névoa, que criaturas enormes andavam junto com a humanidade, o bemote, com uma cauda como um cedro e pernas como colunas de bronze, e que leviatãs habitavam lagos e mares, enquanto as pessoas os olhavam maravilhadas? Você realmente acredita que tudo isso aconteceu exatamente como a Bíblia descreve? Parece um conto de fadas. E você acredita que o Deus Todo-Poderoso, que criou o universo, tomou forma humana, nasceu do ventre de uma virgem de 16 anos, se tornou um garotinho, depois um adolescente, e viveu a vida comum de uma criança? Você acredita que, em apenas 3 anos, ele percorreu mais de 5.000 quilômetros a pé, expulsou demônios para uma manada de porcos, causou um alvoroço público no Templo de Jerusalém, e certa vez, cuspiu nos olhos de um mendigo cego, e o cego passou a enxergar? Perdoe-me por colocar dessa forma tão provocativa. Acredito que é saudável para nós, de tempos em tempos, olharmos para as coisas que conhecemos tão bem, pelos olhos de quem não crê. Quero que percebamos o quão difícil é acreditar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, realmente andou nesta terra, curou os doentes, ressuscitou mortos, foi crucificado, desceu ao Hades e ali proclamou as boas novas. Depois ressuscitou dos mortos, caminhou novamente entre as pessoas e, por fim, ascendeu ao céu em glória. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Aquilo que pregamos soa como tolice, parece mitologia. Mas sabe qual é a coisa mais estranha de todas, e para algumas pessoas, até assustadora? É que tudo isso é verdade. A Bíblia é a coleção de escritos históricos mais bem documentada da história da humanidade. No entanto, é igualmente verdadeiro que evidências históricas, evidências textuais, arqueologia, argumentos lógicos e conclusões racionais não produzem fé. Elas fortalecem a fé. No máximo, podem fazer com que um descrente pare e reconsidere. 6 anos atrás, durante um intervalo para o almoço, um ex-colega e eu saímos para fora e começamos a discutir sobre Deus. Ele insistia que, se Deus realmente existisse, todos já saberiam disso. Haveria milagres e sinais sobrenaturais inegáveis, ele dizia, e, no entanto, não os vemos hoje em dia. Além disso, o Papa não manteria a Biblioteca do Vaticano fechada ao público. Eventualmente fiz a ele uma pergunta muito parecida com a que o estudante de Barcelona me fez no caminho. Eu disse, diga-me, o que exatamente precisaria acontecer para que você acreditasse em Deus agora mesmo? Ele pensou por 1 minuto inteiro. Depois respondeu honestamente, e isso é algo que sempre respeitei nele. Ele disse, nada. Mesmo que naquele exato momento os céus se abrissem e uma multidão de anjos começasse a cantar para ele a capela, ele simplesmente concluiria que estava alucinando. Apenas alguns dias atrás, eu conversava com meu vizinho sobre salvação. Ele achava difícil aceitar a ideia de que uma pessoa é salva pela fé, independentemente do quão pecaminosa sua vida tenha sido. Falei a ele sobre o ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo, Você se lembra da história? Jesus disse a ele, hoje você estará comigo no paraíso. Meu vizinho imediatamente contestou, mas quem pode provar que o ladrão realmente foi para o paraíso depois que morreu? Por um momento, eu não soube como responder. Depois de pensar um pouco, disse que a ressurreição de Cristo prova que ele é de fato o Filho de Deus, e portanto, que realmente tinha autoridade para receber aquele ladrão no céu. Meu vizinho pareceu desapontado e disse, então no final tudo se resume a Cristo? Sim, é isso mesmo. Cristo é a nossa pedra angular, e ele também é a pedra sobre a qual as pessoas tropeçam. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio de sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:21-24. Os judeus não podiam aceitá-lo como Messias, porque Deuteronômio declara, maldito todo aquele que for pendurado em árvore, e Jesus foi pendurado numa cruz. Os gentios não podiam aceitá-lo, porque a própria ideia era irracional. Um Deus que se fez totalmente humano, um Deus que era 100% homem, um Deus que permitiu ser torturado até que sangue escorresse de seus poros como suor, um Deus que ofereceu seu próprio filho em sacrifício para que pessoas que o odiavam pudessem ser salvas. De uma perspectiva puramente humana, isso não faz sentido algum. Mas para nós, Jesus é a expressão visível da sabedoria e do poder de Deus, tornados acessíveis à nossa compreensão limitada. Não somos capazes de compreender totalmente os motivos de Deus ou seu caráter. Só podemos olhar para a vida de Jesus Cristo. Por meio de suas palavras e ações, passamos a conhecer o Deus Todo-Poderoso, zeloso por seu povo, mas perfeitamente justo e infinitamente perdoador. Um Deus que te ama tão profundamente que esteve disposto a sofrer por você e a recebê-lo na casa de seu Pai com alegria, independentemente das coisas vergonhosas ou terríveis que você possa ter feito em sua vida. Existem verdades que não podemos compreender totalmente. Só podemos recebê-las e crer. É por isso que falamos tão frequentemente sobre o amor de Deus e sobre o sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que tão raramente gastamos nosso tempo na igreja discutindo provas. Nenhuma quantidade de evidências pode produzir fé quando, no fim, tudo se resume a Cristo, ao seu caráter, sua pessoa, sua morte e sua ressurreição. Mas, se você crê que ele foi crucificado por você e depois ressuscitou, revelando sua natureza divina, se você crê que o ladrão que passou sua vida em pecado entrou no paraíso porque se arrependeu no último instante, então as evidências existentes fortalecem sua fé e confirmam o caminho da salvação. Nunca, em toda a minha vida, vi alguém se aproximar de Deus porque perdeu um debate teológico. Mas já vi pessoas receberem o Evangelho com a simplicidade de uma criança e encontrarem a verdadeira sabedoria. Vi suas vidas mudarem completamente. Vi relacionamentos destruídos serem restaurados. Vi problemas impossíveis serem resolvidos. Vi suas vidas se encherem de coisas que desafiam explicação. Doenças terminais desaparecendo sem intervenção médica. Dinheiro aparecendo do nada, no exato momento em que era desesperadamente necessário. Às vezes, olho para trás na minha própria vida e lembro do que Deus fez, e percebo que nem posso contar essas histórias a outras pessoas, porque eu mesmo ainda luto para acreditar que realmente aconteceram comigo. Eu me lembro delas, mas não consigo explicá-las. Até mesmo a minha própria mente acha difícil acreditar nelas. Deus os uniu a Cristo Jesus que se tornou para nós sabedoria da parte de Deus. 1 Coríntios 1:30. Parece paradoxal, mas a fé no Criador não vem por meio de debates ou provas. Ela vem ao recebermos Jesus Cristo. Começa quando permitimos a nós mesmos acreditar que o impossível é possível. Vem através da humilde submissão à verdade revelada nas Escrituras. Uma vez ouvi alguém dizer: "Eu me recuso a acreditar em um Deus que permite o sofrimento no mundo. Não desejo ofender ninguém, mas... Não podemos refazer Deus à imagem do que preferiríamos. Só podemos recebê-lo e conhecê-lo tanto quanto for possível, por meio de Jesus Cristo, Deus revelado em carne, crucificado por nós e ressuscitado ao terceiro dia. Mas se argumentos e evidências não podem produzir fé, então o que devemos dizer quando as pessoas nos perguntam sobre a nossa esperança?" Vamos nos voltar para as palavras do apóstolo Pedro. "Em seus corações, consagrem Cristo como Senhor. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito." 1 Pedro 3:15. Com mansidão e respeito. Não falamos sobre Deus para ganhar debates. Falamos porque nós mesmos um dia ouvimos as boas novas. Alguém foi paciente conosco. Alguém não se intimidou com nossas zombarias, objeções ou perguntas difíceis. Alguém continuou a nos amar, mesmo quando achávamos que sua fé era tolice. Talvez a pessoa que hoje se afasta ao simples menção de Cristo, um dia esteja falando dele para outros. Talvez aquele que pergunta: "Você realmente acredita em tudo isso?", não esteja zombando de você, mas fazendo a pergunta mais importante de sua vida. Talvez o vizinho que exige provas esteja realmente perguntando se existe um Deus capaz de perdoar alguém como ele. Por isso, nunca devemos nos irritar com a incredulidade das pessoas ou com perguntas que nos pareçam ingênuas. Nós mesmos já fomos incrédulos um dia. Não fomos chamados por sermos mais sábios, mais puros ou mais merecedores do que qualquer outra pessoa. Não fomos nós que encontramos Deus. Deus nos encontrou. Também não precisamos fingir que nossa fé não contém mistério, luta ou perguntas sem resposta. Podemos responder honestamente: "Sim, eu creio. Não porque entendo tudo. Não porque nunca tenho dúvidas. Eu creio porque conheci Cristo, porque Ele mudou minha vida." O mundo pode chamar a nossa fé de loucura. No entanto, é justamente por meio dessa loucura que Deus salva as pessoas. Para alguns, Cristo crucificado continua sendo uma pedra de tropeço. Para outros, Ele é o próprio poder de Deus. Portanto, nunca tenhamos vergonha de falar sobre Ele, mesmo quando todos ao nosso redor fiquem desconfortáveis. Falemos não com orgulho, mas com gratidão. Não para humilhar ninguém ou para demonstrar a força dos nossos argumentos cuidadosamente elaborados, mas para ajudar outros a enxergar Cristo. Confiemos não apenas na eloquência ou na sabedoria humana, mas no próprio Deus, que é o único capaz de tocar o coração humano. E da próxima vez que alguém nos perguntar: "Você realmente acredita em tudo isso?", que tenhamos coragem de responder: "Sim, eu creio em Jesus Cristo, que foi crucificado pelos meus pecados e ressuscitado para a minha justificação." Porque no fim, tudo realmente se resume a Cristo. E graças a Deus por isso. Fim do sermão.